participação também aqui no programa, como falamos na abertura, do vereador Braulio Juarez Guedes. Nós temos aqui uma informação importante. O vereador Braulio Juarez Guedes é relator de um processo que tramita na Câmara, encaminhada pelo Poder Executivo, relacionada à criação de um abatedouro de galinhas em Lagoa Vermelha. Vamos saber em que pé está essa situação e de que forma o vereador está tratando desse assunto. Braulio, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez para trazer informações para a nossa comunidade. Esse processo, Flávio, agora a gente não se cansa de falar, né? À luz do nosso novo regimento interno da Câmara, ele tem as comissões, né? Onde são os processos passos pela assessoria jurídica. E quando nós entramos na Câmara em 2017, o processo ele era tramitava todo, quando chegava lá no final tinha parecer jurídico, muitas vezes era inconstitucional, tinha que adaptar alguma coisa, então se perdia muito tempo. Nós, na modernização da Câmara, fizemos essas adaptações juntamente com todos os vereadores, e então agora o primeiro momento é o parecer jurídico, né? Então fiquei como relator, né? É um processo que ele visa instalar um abatedouro, né, que já tinha antigamente lá no bairro industrial, da família Caron, e que está na Câmara de Vereadores para retornar essa permissão. Né? O município está solicitando a permissão para instalar lá, fazendo uma lei para instalar. Tem algumas modificações que necessitam, apontadas pelo assessor jurídico, o qual nós, né, como sempre temos feito, através do diálogo e que a gente tem feito no nosso mandato, já fizemos uma reunião semana passada com o líder do governo, o vereador Luiz Carlos Kramer, né, e ele entrou em contato, também já tinha em contato com o assessor jurídico do município, doutor André Melec, para nós ver o que precisa, que pode ser modificado para que o processo fique constitucional, fique legal, né, que não tenha problema nem para quem aprova e nem para a própria empresa ou para o executivo. Né. Então já fizemos uma primeira reunião com o vereador e na própria quarta-feira o doutor André já me ligou para nós marcar para essa semana aí, não sei se vai dar para nós conversar hoje, que é sexta-feira, ou no máximo semana que vem nós conversar para ver o que a gente pode ser alterado nessa questão aí.
E qual a importância desse projeto para a Lagoa Vermelha, Braulio?
Olha, esse processo eu acredito que seja importante. Qualquer nova porta que se abra na geração de emprego, emprego e renda, né, no nosso município, é muito importante. Né? Eu acho, tenho essa convicção que nós precisamos mudar é a questão de nós termos emprego. O povo quer trabalho, que é uma oportunidade de trabalhar. E as famílias também, de poder produzir, melhorar, né? E dessa forma, eu acredito que pode ser feito através desse batedouro que a família Caron tem o interesse de instalar lá.
E é um projeto viável, na tua opinião?
Olha,
nesse momento de pandemia, principalmente?
Eu acredito que seja um projeto que, nesse momento, eles já iniciaram, eles já tinham nos procurado, me lembro que o Larry Caron tinha nos procurado antes da pandemia, né? Que era, eles já tinham protocolado, se não me engano, a data do protocolo é de fevereiro ainda, quando eles fizeram o primeiro pedido, janeiro de 2020. E depois, em fevereiro, nos procurou lá na Câmara, e aí depois veio a pandemia, né? Mas nesse momento de pandemia, de dificuldade, de várias empresas estão com dificuldade, a gente só tem que, dentro da legalidade e constitucionalidade do processo, apoiar, né? Porque quanto muitos estão pensando em fechar as portas, a pessoa está, uma família tentando reabrir, é muito importante, né? Porque acredito que vai trazer mais emprego e mais renda, como falei.
A propósito, o senhor esteve conversando com o secretário da Ação Social e Habitação, sobre esse assunto, a geração de emprego aí para jovens, né, com o Lucas Mota. Como é que esse assunto está repercutindo junto à secretaria, né? Já que hoje também, dentro dessa crise, de todos os problemas que nós estamos percebendo, a falta de vagas de trabalho ou a perda de postos de trabalho é algo, o senhor salientava, né, que preocupa muito.
Flávio, eu quero te dizer que esse, e ouvintes, essa questão do primeiro, do projeto de primeiro emprego, para os jovens principalmente, que não têm experiência, isso é uma coisa que me deixa inquieto desde o início do mandato. E a gente tem tentado construir da melhor forma uma opção, né? Eu me lembro que lá na campanha ainda, eu quero deixar, gosto de registrar, eu estava na casa aqui do Tonho Bueno, que ele e a sua esposa, Beloni, que é o Vaca Preta, que é do bairro Rodrigues, né? É, onde eles me diziam, olha, se tu se eleger, tente trazer emprego para os jovens, que é uma dificuldade. Aí, agora em fevereiro, nós estávamos ali conversando com a Clarissa, esposa do Cleves, da Fonseca, né? Que ela também tinha umas sugestões de trabalho para primeiro emprego. E agora, nos últimos dias, é a Dona Vera, ali do bairro Medianeira, a Nelita, do bairro Boa Vista, e a Elisandra, do bairro São Cristóvão, nos procuraram. Também nessa questão que, quando você fala aqui que você tem os serviços aqui na rádio, no final sempre diz, exige-se experiência. E aquelas pessoas que não têm experiência, se eu fosse pensar assim, eu quando fui concorrer a vereador, não tinha experiência para ser vereador, né? Nós precisamos de uma oportunidade, né? As pessoas precisam trabalhar. E nós apresentamos um projeto, Flávio, onde institui o Programa Municipal do Primeiro Emprego para Jovens. Essa proposta que nós levamos para o secretário Lucas semana passada lá. Nós estamos apresentando ele como indicação agora hoje, né, que vai ser protocolado para a sessão de segunda-feira. E estamos pensando assim, porque numa indicação ele tem uma tramitação mais rápida, né? Conversamos já com o secretário, vamos tentar marcar uma agenda com o prefeito semana que vem. Não importa quem que vai apresentar o projeto, que forma que vai ser, mas que alguma coisa tem que ser feito, né? Que as empresas possam contratar esses jovens e ter retornos, né? De descontos no ITBI, no IPTU e várias outras taxas que o município possa dar em contrapartida para as empresas. E aí eu te digo o seguinte, e ouvintes, não é uma coisa que nós estamos inventando aqui. Nós temos exemplos de outras cidades, Flávio, que a gente estuda muito nossos projetos, juntamente com o Adessandro, que é nosso assessor na bancada, gosto de dividir sempre os méritos com ele. A gente traz os projetos e a gente estuda bastante, né? E monta, procura montar que fique viável, né? E aqui nós temos um exemplo de Ponta Grossa, né? Que a prefeitura, agora, nesse tempo de pandemia, né, ela apresentou um projeto que facilita o acesso aos jovens no primeiro emprego. Aí nós temos outros exemplos de Nonoai, Umuarama, no Paraná, e tantos outros que eu não vou me deter aqui, que tem essa política. Então, as pessoas muitas vezes têm que dizer, eu valorizo o jovem, eu quero bem o jovem, mas nós precisamos de ações concretas, né? Lá na ponta, para que aquela pessoa possa trabalhar, para ela possa ter a sua renda, possa ter levar ou ajudar no sustento da família, da sua casa, com o que ela ganha, para ela valorizar ainda mais, né, Flávio? Então, eu acho que é importante nós focar nesse momento, ter aprender com essa pandemia, com toda essa dificuldade, alguma coisa aí para nós melhorarmos a nossa cidade, principalmente.
Os empresários sempre referem aqui, Braulio, que a grande dificuldade é a falta de qualificação, né? Muitas vezes há vaga de trabalho, o Cine também refere isso, né? Mas aquele profissional que vai lá buscar, ou aquela pessoa que nunca trabalhou, não tem a qualificação necessária. Em outras épocas, o município vinha efetuando formações, cursos, né, para determinadas áreas, e isso ia dando um retorno bom. Agora, nessa época de pandemia, com certeza esse trabalho fica um pouco prejudicado, né?
Ele fica prejudicado porque muitas vezes não dá para ter as aulas presenciais, as reuniões, né? Então acaba prejudicando. A nossa proposta é de levar, né, já levamos primeiramente, nós temos feito dessa forma, né, os nossos projetos. Conversamos já com o secretário foi muito receptivo, ele tem algumas sugestões também, algumas ideias. Nós já tínhamos protocolado lá em 2018 alguma coisa também que o município pudesse atrair novas empresas, né, para nosso município, né? E hoje, eu lembro quando eu fui pedir meu primeiro trabalho, Flávio, fui trabalhar de jornaleiro para o João César Alves Moreira, cheguei lá, saí lá do Bar Boavista, fui atrás do trabalho. Quando fui trabalhar de garçom no restaurante Ouro, eu nunca tinha experiência. Eu nem sabia o cardápio, tive que decorar o cardápio, mas eu tinha vontade de trabalhar. E os jovens têm essa vontade, só que quando chega lá o cara pergunta, tu já trabalhou de garçom? Não trabalhei, então vou ter que arrumar. Então aquela pessoa nunca vai ter oportunidade de trabalhar. E é isso que nós precisamos. Eu trago aqui no próprio projeto nosso, aqui na justificativa, eu quero só fazer uma leitura rápida aqui, onde diz o seguinte, ó. Decidi o seguinte sobre o meu futuro. Vou procurar um emprego imediatamente, mesmo que seja muito modesto. Meus objetivos científicos e minha vaidade pessoal não vão me impedir de aceitar uma posição como subordinado. Foi isso que Milena Marek, futura esposa de Albert Einstein, leu em julho de 1901, ao receber uma carta do jovem físico, que tinha acabado de se formar pela Escola Politécnica Federal da Suíça, e passava por dificuldades para conseguir o seu primeiro emprego. Então, você veja que lição que nós trazemos, né? Se não tivesse tido essa oportunidade, né, para trabalhar, quem sabe nós perderíamos, né, esse grande gênio, né, que foi toda a nossa história. Então, o que a gente precisa é unir forças. O próprio trabalho hoje da pandemia, Flávio, que começou, né, agora, o home office, que não tinha, tantas outras formas, né, de entrevistas, né, que a pandemia nos ensinou. Então, nós também aprendemos agora, é um momento de aprendizado de todos. Então, a gente vê que o jovem, ele quer uma oportunidade, e a gente vê que as famílias, os pais, nos ligam tristes, e dizem, olha, tá dando no rádio que tem oportunidade, mas quer experiência. Mas se ninguém dá experiência para esse jovem, como é que um dia ele vai ter experiência, como é que ele vai trabalhar, né? Então, é dessa forma que esse projeto aí, nós estamos levando ele como indicação, né? Porque, como eu já falei, é mais rápido. Mas quem sabe, estudando melhor, se for constitucional nessa questão, a iniciativa e tal, nós podemos fazer ele como um projeto mesmo. Mas aí, se não havia boa vontade do executivo de fazer essas questões, aí vai ser mais uma lei, mais um projeto, que não, nós queremos o resultado lá nas famílias, felizes, né, com o seu trabalho, sua oportunidade de emprego.
Outro assunto, Braulio, que nós pautamos aqui foi a questão da sinalização de trânsito aqui em Lagoa Vermelha, né? Há um pedido ao Executivo relacionado a essa demanda? Nós temos aqui dificuldades nesse sentido.
Nós temos essa questão também, veio através, eu quero dividir aí com o nosso amigo Nelto José Buzin, né, seu tenente, que foi já ex-presidente do Concep, colega da Brigada Militar, que nos procurou, né, há poucos dias, né, pedindo, porque sempre atento, o nosso mandato é assim, né, a gente não é que o vereador sonha com as coisas, tem uma ideia, ele vem, as pessoas nos trazem essas sugestões, né, porque verem que é a forma do diálogo e tem um canal de conversa, né, e aí o tenente Buzin nos trouxe e a gente foi observar vários locais, a gente sabe que a administração está tentando melhorar, né, aproveito para parabenizar o Gesiel, que tem procurado fazer um trabalho no trânsito, melhorando, mas tem algumas coisas que podem entrar aí na fila de melhorias, né? Essas placas tortas, placas que estão desbotadas, que não aparece a sinalização, que daqui a pouco pode dar um acidente, provocar um acidente, e a própria pessoa que provocou pode alegar que não tinha aquela sinalização onde marcava aqui a velocidade ou a preferência na via, né? Então, é dessa forma que nós encaminhamos essas questões aí para o secretário Lucas na quarta-feira, e esperamos aí, conversamos também já com o próprio Gesiel verbalmente, e ele sabe disso, esperamos aí, se Deus quiser, que possa melhorar futuramente.
E a situação do nosso módulo da Brigada Militar, qual é a sua preocupação hoje, vereador?
A nossa preocupação com o módulo, né, Flávio, e aí eu aproveito para mandar um abraço para todos os nossos colegas da Brigada Militar, né, é que o módulo agora, com a vinda da feira do produtor aqui para o ginásio, né, o módulo vai ser devolvido para a Brigada Militar, devolvido para a comunidade, né. E ali nós precisamos ter condições, né, dos nossos colegas estarem ali, fazendo um ponto ali, base para a comunidade poder se direcionar, mas hoje tu veja que qualquer ação que tu vai fazer depende de um sinal de internet, alguma coisa, né, enviar um documento, alguma forma. Ano passado nós estivemos ali, no tempo das manifestações que nós fizemos, e a gente foi ver que não tinha energia elétrica ali. o nosso pessoal está ficando escuro. Aí eu corri de atrás, estava juntamente com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, era o secretário JP ainda, e o Lucas. Conseguimos melhorar, voltou a luz, arrumamos fechaduras que estavam todas danificadas, né? E que agora a gente quer que o Poder Público Municipal entregue o módulo em condições, mas melhore ainda mais do que está lá, Flávio. Hoje lá tem uma cadeira quebrada, uma meiazinha velha lá, e os nossos policiais têm que ter um trabalho com dignidade, né? E é dessa forma, né? Eu tenho aqui autorização do comandante para falar, né? A gente não vem aqui simplesmente, a gente tem uma certa reivindicação em nome dos colegas todos, e que ali vai ter condições. Então esperamos não só do Poder Público, mas da própria comunidade, né? As empresas, o comércio, auxiliar nas dar condições ali, porque é melhor para todo mundo o policiamento ali ostensivo naquele local.
E como é um ponto de referência, é um cartão de visitas para a cidade, precisa ser restaurado, estar bonito, bem cuidado, né, arborizado ou florido, tudo isso ajuda também no sentido de impressionar as pessoas que vivem ou que passam, né, pela cidade.
Com certeza, além do próprio módulo, tem uma questão de informações turísticas, pode ter, né? Mas ali tem que estar em condições, tem que estar, e se Deus quiser, acreditamos aí que nós vamos conseguir deixar em condições ali, né? Para o pessoal poder trabalhar, poder ser uma referência, né? Falar aquele local, né? E que tenha um pessoal possa ficar, nossos colegas da Brigada Militar possam ficar ali, sabendo que estão em condições, né? De atender muito bem a comunidade.
Quando recebemos aqui no programa Agentes Públicos, os ouvintes sempre interagem aqui uma reivindicação com relação à iluminação pública da cidade e do interior. O senhor tem recebido essa demanda? O ouvinte diz que estamos às escuras em muitos pontos aqui e que não consegue contato ou o município não atende esse pedido.
Nós temos feito várias, as pessoas nos encaminham solicitações de iluminação pública. A gente sabe que o município passou bastante dificuldade até na questão da licitação, né? Nós temos mandado reivindicações e eu, o Odessandro mesmo, nem encaminhamos via papel pela Câmara, a gente pega o endereço e mesmo entra em contato com o secretário de obras, né? Mas a gente sabe que tem dificuldades. Ontem mesmo eu estava num grupo nas redes sociais ali e uma pessoa reclamava, um morador do bairro São Cristóvão, que estava totalmente às escuras lá no bairro São Cristóvão. Tem um pedido lá do bairro Boa Vista e tantos outros, bairro Suzano, o Homero me passava lá. E nós estaremos aí encaminhando a Secretaria de Obras, saber se tem dificuldade, se está faltando servidor, né, que, apesar que é terceirizado, mas o servidor que acompanha, ou está faltando material. Mas dessa forma nós estaremos entrando em contato com a Secretaria de Obras para ter mais informações.
Vereador, obrigado pela presença aqui, né? Vamos aguardar então aí esse trabalho e os resultados.
Eu agradeço a oportunidade e mando um abraço a todos aí, né? Um ótimo final de semana, né? Também queria aproveitar para mandar um abraço aí para dona Divanir Araújo, lá da esposa do Jair, da Fruteira Avenida, que é cliente aqui da rádio, né? Que está de aniversário hoje.
Então, dia dos namorados e de aniversário.
É, de aniversário da dona Diva lá. Então, aproveitar para mandar um abraço aí para ela, aí, pra, minha comadre, né? E para todos que estão de aniversário hoje também. Hein? E mandar um forte beijo para minha esposa, nossa eterna namorada. Hein?
Valeu, vereador Braulio Juarez Guedes, do PTB de Lagoa Vermelha, participou hoje do nosso programa. Agora são 9h40.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Aniversário de ofertas Itália Supermercado. Linguicinha suína R$10,99 o quilo. Cerveja Skin Latão R$2,49. Erva mate Tio Tomás R$8,99 o quilo. Arroz do Vale 5 quilos R$12,99. Nata Langiru 300 gramas R$4,75. Café Amigo R$2,19. Itália Supermercado. Rua Jaques Garcês, bairro Gaúcha. Entrega suas compras em casa.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. e o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática, o que acontece é assunto.
São 9 horas 42 minutos, 19 graus de temperatura. Vamos falar agora de colchões magnéticos. Está na linha o Eliezer, bom dia.
Bom dia, meu grande amigo Flávio. Um prazer imenso estar chegando aqui para estar falando um pouquinho mais de saúde,